Pronto, bom dia a todos. Estamos gravando. Sejam bem-vindos à primeira reunião da Rebelião do ano. Presença aqui ilustre de todos vocês, né? Ana, Angélica, Luiz, Messias, Nelson, Verônica, Lidiane, Juliano. Presença do meu amigo Dr. William Hudson, o mais novo cavaleiro do Apocalipse Nutricional. Seja bem-vindo, Dr. William. Muito bom, vamos bater um papo hoje. Eu tenho algumas ideias para conversar com vocês sobre essa questão de voltar ao foco. Normalmente isso é um problema, né? E a gente, quando tem festas de fim de ano, festas de uma maneira geral, a gente sempre tem uma certa dificuldade de voltar ao foco. E por isso é tão importante, antes mesmo da gente trabalhar essa questão da volta ao foco. Por isso é tão importante a gente analisar se vale a pena sair do foco, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho abordado bastante nas redes hoje em dia, né? Que é exatamente isso. Será que vale a pena sair do foco? Será que essa saída é uma saída controlada, uma saída que eu tenho condições de voltar rapidamente, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E é claro que a gente não pode generalizar, né? Porque se você pega, por exemplo, uma pessoa como eu, né? Eu gosto sempre de citar o meu exemplo, porque, embora as pessoas achem que eu sou um cara extremamente disciplinado, e até talvez eu seja, mas eu tenho os meus demônios internos, né? E um dos demônios internos que eu tenho é a minha vontade e a minha compulsão por doces, né? Então, quando eu vou sair do foco, né, eu tenho que ser extremamente racional, eu tenho que trabalhar bem a questão do meu autoconhecimento para que eu possa perceber se essa saída do foco é algo que realmente vale a pena do ponto de vista do equilíbrio entre prazer, satisfação, interação social e o risco que eu tenho de não conseguir voltar ao foco depois. Então, eu tento trabalhar bastante com essa questão do autoconhecimento. Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês, né? Essa dica de você se conhecer e de você tentar perceber quando é que sair do foco. Veja que eu estou falando antes de sair do foco, né? Então, isso aqui é algo que é uma premissa para as próximas festas, vamos pensar assim, né? Que é exatamente essa questão do autoconhecimento, de você saber se você está num momento interessante para sair do foco, ou se não é um momento interessante e você deve se manter firme, né? Embora muitas pessoas digam que a alimentação não é uma. A alimentação não é uma coisa que vicia, né? A comida não vicia. Tem muita gente que pensa dessa forma. Eu não concordo. Eu acho que a alimentação pode ser sim viciante, principalmente porque nós temos hoje ultraprocessados que foram feitos para isso, né? Claro que ninguém aqui fica viciado em maçã, em brócolis e em carne, né? A gente come até a saciedade porque esses são alimentos de origem natural. Mas quando você pensa em biscoito recheado, churros e batata Ruffles, a coisa muda de figura. Né? Então, embora muita gente diga que não existe essa questão de vício em comida, eu discordo. Qualquer tipo de vício, né, que o ser humano tem, a gente tem que. Esse vício ele só pode ser tratado, ele só pode ser eliminado ou diminuído ou colocado sob controle se a gente tem restrição. Não existe vício aonde você trabalha com moderação. Porque você passa a exigir demais da força de vontade e o vício sempre tem uma vantagem fisiológica e psicológica e acaba ganhando, né? Vamos pegar aqui o álcool, por exemplo. A pessoa que é alcoólatra e que está trabalhando para eliminar esse vício, ela não pode ficar bebendo com moderação. Ninguém vai dizer para uma pessoa que é alcoólatra para tomar cerveja, ou tomar cachaça com moderação. Por quê? Porque o contato com o álcool dispara centros de recompensa que acabam levando a pessoa ao descontrole. A mesma coisa é com doce no meu caso, né? Então eu tenho que estar muito ciente da minha condição. É claro que o fator viciante do crack, por exemplo, contra o fator viciante do doce são bem diferentes. Né? E a gente tem um contexto social que influencia, né? Enquanto o crack é uma droga e dentro de um contexto social é extremamente mal visto, o doce é uma droga, mas no contexto social onde as pessoas te estimulam a consumir, né? Só uma vezinha, come só hoje. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração também. Então, eu prefiro manter-me em abstinência do que atacar um determinado doce sempre que surge a oportunidade. Tem uma frase que eu gosto muito do Immanuel Kant, na realidade, que é um filósofo do século XVIII para o século XIX, que ele diz o seguinte: ele diz que liberdade é você fazer o que você não quer. Porque quando você faz apenas o que você quer, você não é livre. Você, na realidade, é escravo dos seus próprios desejos. Você é escravo dos seus próprios prazeres, né? Então, dentro dessa perspectiva, liberdade vem da disciplina de você decidir o que você vai fazer, né? Então, e assim, isso acaba gerando uma vantagem adicional, né? Quanto mais disciplina você tem no presente, mais liberdade você tem no futuro. Por quê? Porque a disciplina do presente te gera saúde, que permite um certo desvio no futuro para você aproveitar determinadas ocasiões. Como é o caso, por exemplo, do que aconteceu comigo agora no final do ano. Eu viajei para a Alemanha e, pela minha disciplina de não beber cerveja, pela minha disciplina de controlar a minha ingestão de doces, pela disciplina de ter 90%, 95% de uma alimentação mais controlada, eu consegui lá na Alemanha ter um pouco mais de liberdade, embora não tenha cedido 100% à esbórnia, né? Eu tenha tido um certo controle, mas eu tive mais liberdade do que aquela pessoa que não tá nem aí para alimentação e quando viaja tem que continuar tomando seu remédio para pressão, seu remédio para diabetes, insulina, etc e tal, né? Então, esse é o pré. É importante você ter esse autoconhecimento, você ter essa perspectiva de saber quando é interessante você furar e quando é interessante você se manter firme e não furar, né? Pois bem, então as dicas agora para você que furou, né? Para nós que furamos, né, a dieta. A primeira coisa é a decisão. Eu falei sobre isso recentemente num vídeo meu lá no Instagram, e eu acho que vale a pena a gente reprisar aqui para alguns de vocês, até para o público do podcast também, que nem sempre está atento aos vídeos do Instagram. Então, a primeira coisa é a decisão. E a decisão, pessoal, a palavra decisão, ela vem exatamente de você eliminar uma cisão, eliminar uma separação. É quando você decide, é quando você une vontade com ação, né? Então, a decisão, ou seja, a quebra dessa separação, quando você pega a vontade e a ação e une essas duas coisas, ela é muito importante. E ela faz parte do processo de trabalho que vai ser realizado, né? Agora, a decisão em si, embora ela seja um mecanismo extremamente importante do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista psicológico, ela tem que ser acompanhada de ação. Né? Então, tem até aquela piadinha que diz que dois passarinhos estavam num galho e decidiram que iam sair voando. Quantos ficaram no galho? Né? Então, os dois ficaram no galho, porque eles decidiram sair voar, mas não entraram em ação. Então, a entrada em ação, ela é extremamente importante para que a decisão possa ser colocada em movimento. Então, a decisão, ela é um processo mental, ela é um processo psicológico, mas ela é um processo que precisa ser colocado em movimento do ponto de vista material, do ponto de vista de ação, né? Então, se você decidiu, por exemplo, vou pegar o meu caso aqui, né? Se você decidiu, por exemplo, parar de comer doce, né? Não adianta você decidir parar de comer doce e você não entrar em ação com esse propósito. Então, tirar todos os doces de dentro de casa, parar de comprar esses doces para dentro de casa, né? Começar a limpar o organismo, limpar o paladar com outros sabores. Tudo isso são decisões que precisam, são ações que precisam ser implementadas para que a decisão possa se perpetuar, né? Então, essa questão do entrar em ação, ela é fundamental. E muitas pessoas perguntam assim: quando é que eu devo entrar em ação? E a resposta é bem simples. Você deve entrar em ação quando a ideia está quente. Quanto mais a ideia estiver quente, melhor é o momento de você entrar em ação. Então, não esperar muito tempo. Muitas pessoas, elas têm o hábito, elas acabam trabalhando com a questão da procrastinação, né? Ou seja, a pessoa A pessoa, perdão, a pessoa, ela toma a decisão, por exemplo, essa questão da decisão de não comer doce, né? Ela toma a decisão no final do ano, né? Ela disse assim: Henrique, eu não vou mais comer doce, eu vou diminuir drasticamente a quantidade de doce que eu como. Mas aí ela tomou essa decisão no dia 31 de dezembro, que tinha lá a sobremesa, e que ela disse: essa é a última vez. Só que do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, não tem diferença nenhuma. Essa decisão que foi tomada por conta de um período, de uma energia, de todo mundo dizer que está tomando decisões, ou às vezes nem é uma decisão tomada num período, mas uma decisão porque você participou de um evento especial, né? Quer seja um evento formal, uma palestra motivacional, coisas dessa natureza, ou um evento que acontece na sua própria vida, né? Você vê, por exemplo, sei lá, você viu um parente seu muito querido tendo problemas de diabetes, por exemplo, tendo que amputar um dedo, alguma coisa do tipo, aí você pensa, porra, eu vou tomar essa decisão agora. Esse fator motivacional, ele é muito importante e ele precisa ser lembrado o tempo todo para que você esteja se colocando em ação. Mas uma vez que você tomou essa decisão, é agora, nesse momento que a decisão foi tomada, que você já tem que entrar em ação. Passar do processo de decisão para ação, ele precisa ser o mais rápido possível, de preferência quando a ideia está quente. A partir do momento que você procrastina, aquela decisão ela começa a perder a força. Ela já vai perder a força naturalmente. Se ela não tiver um componente de ação ligado a ela, ela vai perder a força ainda mais rápido, né? Eu me lembro muito quando eu estava no terceiro ano, que o diretor do colégio entrou na sala de aula, né, com o objetivo de conversar com os alunos e tudo mais. E aí ele chegou na sala de aula e ele disse: galera, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês não começarem a estudar agora, vocês não vão passar no vestibular. Porque se vocês não começarem a estudar agora, sabe o que é que vai acontecer? Vocês vão esperar o carnaval. E na hora que vocês esperarem passar o carnaval, vocês já vão estar enfraquecidos. E aí vocês vão dizer: não, então depois da Semana Santa eu começo. E aí vem as férias do meio do ano. Depois das férias do meio do ano eu começo. E aí vem o segundo semestre, que é muito mais aperreado, né? E aí você acaba nunca estudando, né? Então a mesma coisa funciona nesse processo que a gente está conversando aqui. Na medida em que você procrastina, e a procrastinação ela é um problema real, né? Na medida em que você procrastina, você acaba adquirindo um hábito de levar, de deixar para começar depois, e aí acaba que você nunca começa, né? Então esse hábito ele também tem que ser rompido, esse vício de procrastinar, ele precisa ser rompido. E a melhor forma de romper isso é entrar em ação. Mas aí tem um outro ponto chave também que a gente deve tá pensando. Para você entrar em ação, você precisa superar uma coisa que na química chama-se energia de ativação. Quando você pensa em duas substâncias reagindo, essas duas substâncias, para elas reagirem, há necessidade de ser implementado uma energia de ativação. Ou seja, é como se fosse uma espécie de muro que precisa ser rompido. Algumas reações são mais fáceis, o muro é menor, outras reações são mais difíceis, o muro é maior. São obstáculos que têm que ser, superados, para que você possa entrar em ação, para que a reação química possa acontecer. Então, a gente precisa lembrar que na natureza tudo tende à entropia, tudo tende ao estado mais desorganizado. E entrar em ação significa um estado mais organizado, significa lutar contra a entropia. Portanto, precisa de energia. Precisa de energia não só física, mas precisa de energia mental. Precisa de influência da sua força de vontade, do seu processo decisório, para que isso possa acontecer, né? Então, sempre que se toma uma decisão, você já tem que estar pensando na sua mente que tem que entrar em ação, que tem que entrar em ação o mais rápido possível, e que essa ação vai precisar despender um pouco de energia para que você possa alcançar o objetivo. Então, esse seria o segundo ponto, né? Então, o primeiro ponto, tomar a decisão, né? Unir força de vontade, unir vontade com a ação, né? E segundo, entrar em ação quando a ideia está quente, quando a ideia está fresquinha na nossa mente para a gente trabalhar. E o terceiro ponto que eu queria citar aqui, eu estou falando dessa parte mais psicológica, mas já já vou dar algumas dicas práticas, tá, pessoal? E aí eu queria escutar da galera que está aqui com a gente também. Mas do ponto de vista psicológico, tem mais um ponto, que é a manutenção dessa decisão. Porque todo dia que você acordar, você vai precisar, nós vamos precisar tomar a decisão de manter o rumo, de manter o ritmo, ou de não manter. Então, a partir do momento, vou pegar mais uma vez o exemplo do doce, né? A partir do momento que você resolveu parar de comer doce, né? Você resolveu diminuir o doce, ou parar realmente de comer doce, como sempre é o meu caso, né? Eu digo isso porque sempre que eu como doce, sempre tem uma espécie de um monstro que nasce dentro de mim que precisa ser dominado novamente, né? E por isso é que eu preciso estar muito bem para tomar essas decisões. Então, quando você decidiu parar de comer doce, você entrou em ação, eliminou todos os doces de casa e tudo mais, no dia seguinte você vai acordar e você vai ter que tomar essa decisão, você vai ter que manter essa decisão novamente. E aí é onde entram duas coisas que eu acho extremamente importantes. Número um, o propósito, né? Por que que você vai manter essa decisão? Por que que você tomou essa decisão? Qual é o propósito de todo esse esforço que você vai estar imprimindo? Essa questão do propósito é uma questão crucial. Muitas pessoas andam na vida, navegam pela vida sem nenhum propósito. E descobrir esse propósito é fundamental. A gente, é claro, a gente não pode ficar paralisado tentando isso, meditando 24 horas por dia para descobrir o propósito de vida. Não é essa a ideia. Mas você precisa ter um propósito forte. Praticamente todos os livros de autoajuda, se vocês quiserem chamar dessa forma, ou de desenvolvimento pessoal, passam por essa questão do propósito, né? Então, se o propósito não é firme, se o propósito é frágil, ele tende a ser esquecido com muita facilidade e fica mais fácil de você não manter a decisão que você tomou, né? Essa questão do propósito, ela é fundamental. Então você precisa definir o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Por que que você está gastando tanta energia em evitar de comer doce? Por que que você está tão focado nisso? Por que que você vai acordar de manhã e não vai comer, né? Por que que você vai acordar de manhã e vai para academia fazer musculação? Por que que você vai acordar de manhã e vai sair para dar uma corrida? Por que que você vai pegar sol? Todos esses hábitos que a gente comenta muito aqui na Rebelião Saudável são hábitos que precisam de uma manutenção para que eles possam acontecer todo dia. Porque é muito mais fácil você ficar dormindo até mais tarde, porque é muito mais fácil você se dedicar a outra coisa ao invés de ir para academia, porque é muito mais fácil você não pegar sol. Todas essas coisas são muito mais fáceis, né? Então, por que que você vai continuar? E quando você tiver definido esse porquê, aí vem um outro ponto dentro dessa estratégia de manter a ação, que é manter a decisão, que é a questão do foco no processo. Muitas pessoas colocam o foco no ponto errado, ou seja, colocam o foco no resultado final. Quando você coloca o foco no resultado final, você se torna ansioso, porque você fica querendo que esse resultado chegue mais rápido na sua vida. E em determinadas situações, como por exemplo essa questão de parar de comer doce, você não tem um foco final. O foco final é dia a dia. É que nem o do Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje. Então, o foco dessa questão é um foco diário. Então, o foco não é no resultado final. O foco é no processo. Se eu estou fazendo o processo da forma correta, ou seja, se eu estou trabalhando no dia a dia, né? Trabalhando no meu processo, no processo diário, o resultado ele vai vir. Se esse processo está correto, se eu tenho um acompanhamento, sei lá, de um médico, de um nutricionista, ou de leitura, de estudo, e eu estou ciente de que esse processo está correto, o resultado mais cedo ou mais tarde vai vir. É claro que no meio do caminho há necessidade de ajustes, né? A gente sabe que um avião, quando decola, ele tem lá estabelecido o curso dele e qual é o destino. Mas rajadas de vento, turbulência, né? Todas as condições atmosféricas e ambientais podem fazer com que esse avião mude o seu curso e possa ficar com o objetivo fora do destino. Então a gente precisa ter correções de rota, né? Isso é óbvio que precisa acontecer. Mas se você só foca no destino final, você tende a perder, primeiro, a perder o prazer do processo, a perder a elevação e o desenvolvimento pessoal que o processo gera em você, e você tende a ficar ansioso. Então, o foco do processo, ele é talvez o ponto mais importante dentro desse terceiro item, né, que é da manutenção da decisão, para que você possa alcançar o seu resultado. Porque assim, pessoal, uma das coisas que a gente vê muito hoje na sociedade é essa sociedade de micro-ondas, né? Essa sociedade que de pessoas que querem resultados ultra mega rápidos, né? E que por conta disso acabam fazendo todo tipo de expedientes. Nesses últimos 30 dias, só nesses últimos 30 dias, eu soube aí de três, vou chamar de profissionais, né? Porque tinham várias categorias, mas de três profissionais que faleceram. E que a possível causa desse falecimento foi o uso exagerado de anabolizantes, né? Então, quer dizer, o que é o uso exagerado de anabolizantes? Eu não sou contra o uso de reposição hormonal em hipótese alguma, mas a gente precisa ter cuidado com isso. Cuidado porque muitas pessoas estão utilizando, pensando somente em abreviar o processo e esquecendo que o foco no processo não significa você abreviá-lo, mas significa você desfrutar do processo. Né? Então, me entristece muito quando eu vejo muitas pessoas perdendo a vida porque estão querendo abreviar o processo em uma sociedade de micro-ondas que não consegue pensar no longo prazo, que não consegue pensar no esforço diário, que não consegue pensar em tudo isso, né, que a gente está discutindo aqui. Então, resumindo esse terceiro item, manutenção da decisão exige, primeiro, que você tenha um propósito forte. E que você foque no processo, tá? Então, essas foram dicas mais psicológicas, mais mentais, tá? Mas dicas práticas, tá? Primeira coisa que eu posso dizer para vocês e que eu já comecei a fazer é voltar rápido, tá? Não procrastinar a volta ao processo. Isso é uma dica fundamental, né? Quebrou, volta no dia seguinte, na refeição seguinte. Ah, e essa é uma coisa que foi interessante, porque fizeram essa pergunta para mim ontem na caixinha de perguntas que eu coloquei. Perguntaram para mim, Henrique, e aí, lá na Alemanha, você chutou o pau da barraca total? Como foi? Aí a minha resposta foi: eu nunca chuto o pau da barraca total. Por quê? Porque cada refeição ela é encarada para mim como sendo uma refeição única. Então, se eu comi errado no meu almoço, isso não significa que eu vou comer errado no jantar. Se eu comi errado no café da manhã, isso não significa que eu vou comer errado o dia todo. Se eu comer errado na sexta, não significa que eu só vou voltar na segunda, né? Então, isso é um ponto importante. Volte rápido, tá? E um segundo ponto, uma segunda dica rápida, uma segunda dica prática que eu gosto bastante, que é o que a gente vai fazer agora a partir da próxima semana, faça um jejum. O jejum, ele tem uma tendência de desintoxicação muito forte. E ele tem uma tendência também de te ajudar na questão mental muito forte. Se você estiver fazendo em grupo, melhor ainda, né? Então, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está com um grupo aí. Infelizmente, as inscrições já estão encerradas, mas a gente está com um grupo que está fazendo. A proposta é fazer um jejum de até 10 dias, agora no mês de janeiro, começando a partir da próxima quarta-feira, né? A gente vem tendo umas aulas e tal, e o pessoal já está fazendo aí uma preparação, tanto psicológica quanto prática, para fazer um jejum de até 10 dias, cada um se desafiando dentro dos seus limites, né? Então, eu vou para 10 dias, mas tem gente que vai para 5 dias, tem gente que vai para 2 dias, não importa. O que importa é essa questão do jejum. Essa é uma questão muito interessante do ponto de vista de reset. Não só um reset orgânico, porque você realmente fica sem comer, e aí o seu corpo tem a oportunidade de desintoxicar, mas o reset mental. Eu acho que essa questão da mente, pessoal, tudo começa e termina na mente. Eu estou cada vez mais convencido disso, cada vez mais ciente dessa questão e cada vez mais voltado para desvendar isso. Tanto é que hoje a live que nós vamos ter à noite, a live Rebelde que nós vamos ter à noite, vai falar sobre alimentação e saúde mental já dando largada no janeiro branco, né? Que é essa questão da saúde mental que está sendo muito abordada nesse mês de janeiro. Então, o foco, né? Essa questão do jejum, ela te dá muito isso. Boa parte da minha vontade de fazer esse jejum de 10 dias é muito mais de resiliência mental, de fortaleza mental, né, de antifragilidade, do que de emagrecer ou qualquer outra coisa do tipo, né? Eu continuo com minha taxa de gordura controlada, eu continuo com minha saúde metabólica, mas essa questão da mente é uma questão muito importante. O desconforto voluntário de fazer um jejum, essa coisa toda, são situações extremamente importantes que a gente pode se comprometer com elas e com isso ter excelentes resultados. Muito bem, essas eram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Temos aqui uma boa galera. Quem gostaria de contribuir? Não sei se o Dr. William está podendo falar, Valéria. Quem gostaria de fazer alguma pergunta também, fiquem completamente à vontade. Se tiverem alguma dica ou se quiserem fazer alguma pergunta. Fala, Dr.
Bom
William.
dia, Henrique. Bom dia, turma. Tudo
Bom dia.
bem? Sejam
Prazer ter.
bem-vindos ao Foco novamente. Henrique, eu acho que tu falaste muito bem, mas a tua fala é muito adequada para esse período do ano, porque, como tu disseste ali no início, às vezes a gente abre uma janela e é difícil fechar ela de novo. E muita gente nessas festas de final de ano se sente constrangido porque suas escolhas alimentares são muito diferentes daquelas dos seus familiares com quem está passando a virada ou as festas e acaba perdendo o foco. E eu acho, e muitos pacientes concordam comigo, que retomar é muito mais difícil do que começar, né? Então eu me solidarizo com essas pessoas que passam por essa dificuldade e acho que os passos, o passo a passo aí que tu citou, tá perfeito para a gente recomeçar da maneira certa. E lembrar também, né, que recomeçar não é começar de novo. Isso é uma coisa importante, porque o mínimo que a gente vai ter depois que a gente promoveu uma mudança de comportamento e melhorou a nossa saúde é pelo menos o conhecimento que esse processo já gerou. Então, não vai ser igual quando a gente estava completamente perdido, não sabia como começar, não sabia como fazer. Mesmo que a gente tenha ganho os quilos de volta, mesmo que a gente tenha voltado com os sintomas digestivos que nos atrapalhavam, pelo menos o aprendizado da primeira tentativa a gente tem. Então, quando a gente recomeça, a gente já tem essa vantagem falando a nosso favor. Agora, uma coisa que eu costumo bater bastante. E que eu acho importante a gente deixar nessa continuidade da tua fala também, é que a gente tem uma falsa percepção de que o mundo é justo, né? E o mundo ele não é justo. As pessoas elas têm diferentes tendências, diferentes predisposições, elas se encontram em diferentes situações. E às vezes, para a gente promover uma mudança, a gente precisa se dedicar muito mais do que aquela pessoa que está ao nosso lado tentando fazer a mesma mudança, né? Então, muitos pacientes ficam extremamente chateados porque eles conhecem alguém que, fazendo uma dieta, simplesmente cortou a farinha e o açúcar e emagreceu muito e eles têm que abrir mão de muito mais coisas. Então, é sempre importante a gente manter em mente que as pessoas são diferentes e que elas respondem de forma diferente aos tratamentos que fazem. E muitas vezes, alguns precisam se dedicar tremendamente para ter algum resultado palpável, e não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso, exceto aceitar essa realidade e se dedicar às mudanças da forma como elas têm que ser feitas. E tu vai lembrar de uma frase, porque eu me lembro que tu gostou bastante dela, mas eu uso muito ela no consultório também, que é que distúrbios, né, doenças, elas não são tratadas com equilíbrio. Né? Elas são tratadas com intervenções nutricionais. Então a gente precisa manter essa frase em mente. Né? A gente seguidamente fica escutando aí pessoas defenderem dietas equilibradas, mudanças graduais, e a gente sabe que isso não funciona. Né? É que nem eu pegar um paciente que tem uma doença pulmonar grave e falar para ele que ele tem que fumar um pouquinho menos. Né? Que nem eu pegar um paciente que está na UTI com uma infecção respiratória grave, dizer que ele só tem que respirar num ar que esteja limpo. Não é assim que funciona. Quando a gente tem um desequilíbrio, a gente precisa de uma intervenção. Então, é bem importante que as pessoas façam um autodiagnóstico. Aonde eu me encontro agora? O quão diferente eu preciso ficar para me sentir saudável? E, de acordo com isso, dosar o esforço que vai ser feito, né? E a quantidade de exceções que vai se permitir. Eu falo isso com um exemplo próprio. Por exemplo, eu tenho uma condição autoimune, já falei isso diversas vezes, nas redes sociais. Eu tenho uma doença chamada artrite psoriásica, que é uma variante da psoríase que não tem uma manifestação cutânea, ou pelo menos a principal manifestação não é cutânea. A principal manifestação da minha psoríase é inflamações nas articulações, artrites, né? E o que acontece? Quando eu tenho um quadro de artrite, eu preciso ter uma alimentação extremamente regrada para eu sair desse quadro inflamatório. Senão, nem com medicação eu consigo zerar totalmente o processo inflamatório. E o contrário também é verdade. Quando eu me alimento mal, principalmente alimentos que contenham glúten, eu inflamo muito. Então, eu acabo prejudicando muito a minha saúde. Isso é justo? Pô, não é justo. Pouco tempo atrás, eu estava na Argentina. Lá tem média luna, lá tem muitos alimentos que são extremamente gostosos, feitos com farinha. Eu fui namorar com eles, fiquei com dor. Então, a gente precisa entender qual é a nossa posição, né? E quão dedicados a gente precisa ser para modificar essa posição. Todo mundo consegue achar uma dose que vai fazer essa pessoa se sentir melhor. Só que para algumas pessoas essa dose precisa ser bem alta, porque essas pessoas vêm de um desequilíbrio bem grave. Então essas pessoas precisam ser extremamente cuidadosas com exceções e extremamente perfeccionistas com a sua intervenção nutricional. Esse é o recado que eu queria passar aí, Henrique.
Perfeito, William, perfeito. Não poderia ter falado melhor. Excelente mesmo. E essa questão dessa consciência de que o mundo, entre aspas, não é justo, né? Tem pessoas que receberam a possibilidade de comer determinadas coisas e que não têm determinados problemas, é uma maneira muito estoica de você ver a vida, né? É uma maneira muito de você aceitar as cartas que o universo, Deus, colocou na sua mão para você jogar o jogo da vida e bola para frente. Uma vez eu estava conversando com uma paciente, ela disse: Henrique, é muito triste você não poder comprar doce para dentro de casa porque você não tem força de vontade para resistir. Eu digo: não, muito triste é você comprar doce para dentro de casa e ter que cortar um dedo do pé porque você tá diabético, tá entendendo? Então, assim, eu não encaro a minha questão com doce como uma tristeza. Pelo contrário, eu encaro como uma oportunidade de exercer disciplina todos os dias, mas eu encontrei ferramentas que me possibilitam facilidade em relação a isso. E nesse caso, especificamente, é não comprar esses doces para dentro de casa, né? Para tornar a minha vida um pouco mais fácil, porque dormir com um inimigo ninguém merece, né?
Isso me lembra um outro fator, Henrique, que eu estava quase esquecendo de falar aqui, que é o fato de que a gente tem muita dificuldade de observar aquilo que não aconteceu, ou seja, observar aquilo que a gente está prevenindo. Então, quando eu pego, por exemplo, pacientes que foram encaminhados por oncologistas para um acompanhamento nutricional, do tratamento de quimioterapia, a aderência desses pacientes às orientações nutricionais, ela é 100%. Ela é muito grande. Por quê? Porque esses pacientes, eles têm câncer. Então, eles já sabem o que aconteceu e eles querem fazer tudo o possível para tentar reverter esse quadro. Agora, quando a gente lida com doenças que são menos chocantes, como um sobrepeso, como hipertensão, o paciente, ele não vislumbra que a mudança de agora vai prevenir um AVC, vai prevenir, como tu falou, uma amputação de um dedo, vai prevenir um infarto. Ele não enxerga aquilo, porque aquilo ainda não aconteceu. Então, o paciente tem uma aderência muito menor. Só que 20, 30 pessoas por dia, são 28 amputações por diabetes no Brasil por dia, se eu não me engano. 28 pessoas por dia tiveram a oportunidade de prevenir esse evento lá atrás, só que eles não enxergavam essa possibilidade de perder um membro por causa de um distúrbio metabólico, né? Então, se a gente faz esse outro exercício estoico, né, de pensar na pior possibilidade que podia acontecer, pensar no quão ruim a gente pode ficar se a gente não mudar, isso faz com que a gente talvez consiga ter mais facilidade em modificar o comportamento, né? Existe um exercício estoico muito interessante que é imaginar a gente perdendo os familiares que a gente mais ama. Por que isso? Nossa, que coisa horrível. Não, mas é para te criar aquela condição mental de que, nossa, isso pode acontecer, então eu tenho que aproveitar essas pessoas agora, então eu tenho que me aproximar delas agora. eu acho que a gente fazer isso com a nossa saúde é um exercício muito interessante também. Se eu mantiver a tendência que eu estou agora, né? O que, que pode acontecer comigo daqui 10 anos? Poxa, eu posso ter que acordar de manhã e injetar insulina todos os dias, e aí eu nunca mais vou poder abrir uma exceção, e aí talvez eu comece a ficar cego, ou eu preciso de diálise. Então, esse exercício da gente olhar para o pior desfecho possível, ele talvez faça com que a gente entenda a seriedade, a gravidade e a importância da mudança do agora, né, Henrique?
Muito bom, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu gosto muito dessa filosofia estoica, exatamente por conta disso, porque permite que a gente tenha, encare a vida de uma forma mais real, né? A gente tem uma tendência, né, como seres humanos, nós temos uma tendência a fazer uma espécie de um sugar coating, né? A gente fica adocicando a vida como que a gente quisesse esconder a parte ruim da vida, né? A parte, eu não diria a parte ruim, mas a parte normal da vida, querendo que a vida seja só prazer ou só coisas boas. E a gente sabe que isso não existe, né? Eu gosto muito daquele livro, se a gente pode chamar de livro de autoajuda, mas é um livro muito interessante, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Que até o Dr. Souto e a Sari conversaram sobre ele em algum episódio no finalzinho do ano passado do Comida Sem Filtro. E no livro ele tenta exatamente mostrar isso, mostrar que a vida tem os seus altos, tem os seus baixos, tem as suas coisas boas, tem as suas coisas que você precisa endurecer, que você precisa resistir, que você precisa ser antifrágil, e que não adianta você ficar focando exclusivamente achando que a vida vai ser um mar de rosas para sempre. Não, não vai. Né? Os desafios, eles vão surgir, né? E, é claro, essa é uma outra frase que eu gosto muito, William, que é exatamente a que diz o seguinte: prepare-se para o pior, espere o melhor, mas aceite o que vier. Então, eu estou preparado para a vida me dar um bocado de pancada. Eu não vou esperar isso. Eu tenho uma visão positiva da vida, então eu espero que a vida me trate da melhor forma possível. Mas, independente de eu estar preparado ou eu esperar, eu vou aceitar o que vier. Porque o que vier é a minha realidade, né? E a partir daí que a gente cresce.
Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Eu acho que essa é uma boa maneira da gente começar o ano, então, né, Henrique? A gente vislumbrando o que pode acontecer com a gente se a gente não mudar. A gente sabendo que um ano é uma página em branco para a gente provocar essa mudança. E a gente pensando nas ferramentas que tu citou aí para promover essa mudança. E acho que a cereja do bolo, então, é começar o ano se desafiando, talvez, e fazendo uma coisa que nunca fez, né? Uma intervenção um pouco mais severa, daqui um pouco um jejum um pouco mais prolongado. Então, eu acho que essa é uma maneira ideal da gente começar a dar a seriedade que os problemas que a gente quer prevenir têm. Acho que foi um ótimo começo para a nossa reunião aí.
Excelente, excelente, cara. Muito obrigado pela tua participação. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa?
Oi, bom dia.
Oi, oi, Valéria, tudo bom?
Bom dia, William. Tudo bem, você?
Tudo oi, ótimo, Valéria. Minha querida. Seja bem-vinda.
Bom dia. Então, eu queria fazer aqui um relato também do meu caso, né? Porque, assim, eu era viciada em analgésico e anti-inflamatório e tinha uma alimentação boa, né? Baseada em comida de verdade, mas comendo de tudo um pouco. E ainda assim eu tinha dores todos os dias, né? De enxaqueca crônica, não consegui melhorar, né? Não tinha resposta com nenhum remédio e cada vez mais me afundando no vício em analgésico. E justamente o que eu precisei fazer foi mudar totalmente esse conceito de que o equilíbrio é que tem que ser perseguido, né? A gente pode comer de tudo um pouco, e tive que abandonar esse conceito na minha vida e ser realmente radical, porque senão eu fico com dor, né? Então, assim, a minha escolha, e eu acho que você falou super bem, Henrique, a minha escolha é todo dia, não é todo dia só, é a cada refeição, a cada dia que eu levanto cansada, sem vontade de ir para a academia, e tenho que escolher pegar minha roupa de ginástica e ir de qualquer jeito, esse é o mote, né? Esse é o meu princípio todos os dias. Não tem exceção quase, né? Eu tenho algumas pequenas exceções, mas eu não abro muitas exceções justamente porque eu sei que para voltar é mais difícil, como você também bem falou, né? E aí, obviamente que às vezes dá vontade de sair, mas eu sempre penso que, principalmente quando alguém fica lá me falando, ah, mas você não vai comer nada, né? Mas uma vez só, experimenta só um pouquinho. Eu sempre penso assim, né? Procuro lembrar, resgatar isso na minha memória, né? Que ninguém vai ficar ali comigo no quarto escuro enquanto eu estiver passando mal, né? É óbvio que o meu propósito, às vezes, pode ser mais forte do que os outros, porque eu fico muito mal, não tenho... não consigo lidar, né? Não consigo fazer as coisas do dia a dia, e isso acaba sendo prejudicial, até porque daí mesmo o remédio às vezes acaba não fazendo efeito, mesmo para quem tem enxaqueca, né? E é isso, assim, sabe? Eu encaro e eu proponho sempre isso para os meus pacientes que vêm me procurar para um tratamento, né? Buscar essa questão de estar sempre você que vai ter que lidar com as consequências depois, né? Então, assim, lidar com as consequências, a escolha é sua, mas lidar com as consequências também, né? Então, a pessoa tem que saber até onde que ela pode ir. É isso.
Excelente, é isso mesmo. É isso mesmo. E assim, a gente volta para aquilo que a gente estava falando, né, Valéria, da autorresponsabilidade, né? Quem vai lidar com as consequências, no final das contas, é a pessoa, é o indivíduo. Não importa se o médico disse faz ou não faz. Eu tenho uma colega de mestrado que ela disse que o cardiologista do marido dela, mesmo o marido dela estando com excesso de peso e tal, disse, ah, não, né, não tem problema você tomar duas, três cervejas, tá entendendo? E aí o marido diz, ah, mas o médico liberou. Então parece que o médico, ao ter liberado, exclui todos os efeitos negativos daquilo. Na realidade, não exclui absolutamente nada e você continua sendo responsável pela sua própria vida e sobre os seus próprios resultados. E no final das contas, quem vai ter que lidar com as consequências das suas atitudes, das nossas atitudes, é a gente mesmo, né? Isso aí não tem por onde correr. Muito bom. Muito bom. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, de fazer, tirar alguma dúvida? Opa, a Marta está querendo falar aqui, deixa eu liberar para você falar. Pronto, Marta, eu liberei. Só você liberar seu microfone, você pode fazer sua dúvida ou seu comentário.
Oi, bom dia a todos. Feliz ano novo.
Bom dia.
Acho que ainda vale, né? Um ano, a gente pode fazer um ano novo, né? Não é só um feliz ano novo protocolar, mas eu acho que é possível. E até porque eu, o ano passado, tomei essa decisão, né? No finalzinho de janeiro, eu e meu marido, eu estava assim, bem acima do peso. E ele também, mas era mais a questão da síndrome metabólica, né? Ele já tinha diabetes. E a gente tomou a decisão no finalzinho de janeiro, de 23, 26 de janeiro. E, assim, a mudança fez toda a diferença, né? Valeu muito a pena. Ele estava com 96 quilos, ele está com 80 agora, né? Tinha aí uma hemoglobina glicada de 11, está 5,1. E é nítido, assim, eu até fiquei bastante surpresa e chateada com a endocrinologista dele, que é uma tradicional, né? Não é assim, diferenciada como as que a gente conhece, dos tipo Janaína, alguma coisa assim. E ela ficou bastante decepcionada com a hemoglobina glicada, com a glicada dele de 5,2. Né? Falou, poxa, seu James, o senhor não tem mais diabetes, olha só. Né? Mas aí ela mudou o foco e quis olhar para o colesterol dele, que em janeiro do ano passado estava com um triglicérides de 323, e ela não deu a mínima. Né? Agora que está com um triglicérides de 80, mas o LDL deu uma subidinha, foi de 150 para 156 para 171. Ela quis, não, ela prescreveu, mas obviamente ele não comprou uma estatina. Né? E eu, apesar de não ter feito os exames no começo do ano, quando a gente começou, eu estava pesadíssima, com 88 quilos, até vergonha de falar, tenho 1,63 m. E consegui, né, assim, é, exatamente, acho que até já falei para o Henrique, falei assim, conversei, né, rapidamente ali, mandei uma mensagenzinha uma vez, e o que me ajudou bastante não foi nem o estoicismo em si, mas a filosofia um pouco mais antiga, o autoconhecimento, né, então assim, mudou a mente, e aí mudou todas as escolhas, né, aprender a fazer o intelégere, né, o que a professora Lucelena sempre fala, né, que é escolher dentro, né, então fazer escolhas mais inteligentes, e assim, meus exames são perfeitos, eu faço atividade física todos os dias, né, um dia só a gente descansa por semana, por acaso vai ser hoje, e assim, a mudança foi incrível, né, então a gente tem que ter escolher entre a dor da disciplina e a dor do arrependimento. Para mim, hoje, a disciplina não é mais uma dor, né? É um estilo de vida mesmo. A gente mudou completamente toda a nossa configuração, que a gente come, a hora que nós comemos, os acompanhamentos, né? Assim, o meu marido, o nome dele é James, mas é, chama de Jimmy, né? O Jimmy era viciado em Coca-Cola, né? E ele falou, ah, não, uma no começo ele, né, fazia comidinha direitinho e tal, mas uma coquinha só não que é o problema, né? E tudo bem, falei, ah, tudo bem, uma coquinha de vez em quando, tudo bem. E hoje em dia, nem de vez em quando, ele realmente, assim, abandonou. E no começo, a gente também tomava suco de laranja, né, espremido, né, feito em casa, tal, comprava laranja e fazia, e todos os dias, e eu falei para ele, olha, o suco de laranja vão ter que cortar, ah, não, meu suco de laranja eu não fico sem, e eu falei, tira para você ver como que vai melhorar, e realmente melhorou, né, a insulina dele que era 22, agora é 6, né, a última vez
nossa.
Que eu... É. E a glicada, né, falei de 11 para 5,2, o destro dele hoje, ele já fez, deu 80, né, mantém nessa casa 80, às vezes, assim, quando dá um, não é uma abusada, né, come um pouco a mais, a gente come chocolate, mas ele fala, não, tô com vontade, ele come um quadradinho a mais, aí dá uma subidinha, vai para 86, 89 e tal. Então, assim, e ele não é tão novo, né? Ele tem 67 anos. E a gente faz, como eu falei, né? A gente faz exercício físico, atividade física na academia todos os dias. E a gente pega bem pesado mesmo, assim, né? Não para ganhar, ficar, como é que se fala? Hipertrofiados, né? Mas para ganhar força. E, assim, realmente, assim, a mudança no corpo também é maravilhosa, né? Tanto na dele quanto na minha. Ele mesmo não usava sunga para ir à praia e ele usava shorts, né? Ele falava, não, minha perna é muito fina e tal, não sei o quê, porque tinha um pouco daquela sarcopenia, né? De estar diabético, mas perdendo bastante massa muscular. Uma vez eu olhei para a perna dele, assim, tava uma coisa mais estranha do mundo, né? Bem fina mesmo. E agora não, ele faz lá os exercícios lá naquelas cadeiras lá bem pesado e tal. E tá muito, muito legal. A gente começou com crossfit, mas ele parecia que ele não tinha muita mobilidade, precisava trabalhar a mobilidade. Trabalhou bem a mobilidade, porque eu gostava, já tinha feito crossfit um tempo atrás, e durante muitos anos corria. Então, assim, para mim foi mais fácil, porque eu fiquei. Foi o período da pandemia, né, que eu engordei. Quer dizer, foi a ribanceira que rolou para baixo. Já estava já ganhando peso ao longo dos anos, mas aí na pandemia degringolou mesmo. E foi muita mentira, né, que a gente ouviu por aí, em todos os sentidos, tal. Então, você vai atrás da filosofia, que é, né, o amor à sabedoria, e na sabedoria você encontra a verdade, né? Eu ainda estou procurando, não achei ainda, estou em busca. Mas, enfim,
estamos todos em busca, né?
Exatamente, né? A ideia é essa, né? Então, sempre, cada vez, todo dia um pouquinho mais. E aí foi essa a nossa mudança, né? Eu tô com 62 quilos agora, né? Voltei mais ou menos ao corpo que eu tinha quando eu era solteira, assim, antes de casar. Eu me casei aos 22, não, com esse marido, com outro. E tô com 49, 48, vou fazer 49 esse ano. E assim, roupas minhas, assim, que eu usei há 15 anos atrás, estão servindo, né, maravilhosamente bem. Incrivelmente bem, acho que um caimento até melhor do que antes, e faço todas essas estratégias, né? Enfim, jejum, faço jejuns um pouco mais longos, mas nunca fiz muito longo. Quero fazer uma pergunta sobre o jejum para o Henrique, e cetogênica, e obviamente low carb também. Mas é isso, era só um testemunho, desculpa se eu me alonguei. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Henrique, que é o seguinte: no jejum, eu não entrei na turma, tá? Mas se tiver uma próxima, ou se eu decidir fazer um jejum um pouco mais prolongado, eu posso fazer esse, continuar treinando pesado, porque eu treino bem pesado, pesado mesmo, assim, sabe? Tipo, todo mundo fala, nossa, mas você vai fazer com esse peso? Eu vou fazer com esse peso, porque... Não que eu faça muitas repetições, porque eu quero ganhar força. Então, não sei, eu também leio os artigos de atividade física. Então, quando você faz bem pesado, menos repetições, mais carga, você ganha mais força. Porque eu não quero ficar musculosa, muito musculosa, né? Mas quero ficar definida e mais seca. Mas faço HIIT, eu corro também um pouquinho. E você acha que se eu fazendo um jejum um pouco mais, eu faço jejum até de 28 horas no máximo, que eu fiz até essa semana. Mas faço 24, 18, 20, 19, nessa faixa mais ou menos. E treino nesse momento, né, em jejum. E treino super bem, tranquilo. Você acha que eu fazendo um jejum prolongado de 10 dias, sei lá, no quarto, quinto dia, eu aguento bem pegar pesado, fazer atividade física pesada? Porque eu acho que a gente fica um dia sem fazer, a gente já fica assim meio que falando, meu, tá faltando alguma coisa no meu dia. Mas é que eu sei que meu corpo precisa descansar. Eu já fiz 7 dias seguidos e aí começou a aparecer uma herpes no meu lábio, que eu tenho herpes simples. Então eu falei, não, eu não vou passar de 7 dias, tem que fazer 6, no sétimo eu tenho realmente de que descansar. Você acha que eu fazendo o jejum prolongado, eu consigo pegar pesado no treino? Obrigada.
Sua pergunta é ótima. Não, tranquilo, Marta. Sua pergunta é muito boa, tá? E eu vou te responder de uma forma evolutiva, tá? E ao mesmo tempo de uma forma pessoal, certo? De uma forma pessoal, porque eu já fiz 5 dias de jejum e treinei todos os dias com a mesma performance que eu treino nos dias normais, tá? Em termos de performance, é esperado que você não consiga atingir o mesmo nível de carga, o mesmo nível de energia que você teria se você tivesse no estado mais alimentado. Principalmente se você não tiver seto adaptada. Se você tiver seto adaptada, a perda é muito menor. Tá? Eu não observei praticamente nenhuma perda nos primeiros 4 dias do jejum que eu fiz de 5 dias no ano passado. No último dia, observei um pouquinho de perda, mas não significativa. Então, é só uma questão mais de adaptação. Dentro de uma perspectiva evolutiva, se a gente parar para pensar, os nossos antepassados, que eram, entre aspas, obrigados a fazer jejum, obrigados porque não tinham o que comer, e logo, se não tinham o que comer, tinham que fazer jejum, né? Mas eles não podiam não ter o que comer e ficar na aldeia, ou na caverna, ou na tribo, esperando que a comida caísse do céu. Como a gente pode fazer isso, né? Eu posso ficar 5 dias em jejum e no quinto dia ligar para o iFood e pegar quanto de comida eu quiser. Os nossos antepassados não tinham essa possibilidade. Então, se eu estou sem comer hoje por conta de uma caça que foi mal sucedida, eu tenho que sair para caçar de novo. E tenho que sair para caçar de novo no dia seguinte, se ainda assim eu tiver numa perspectiva de não conseguir comida suficiente. Então, invariavelmente, o exercício físico fazia parte do estilo de vida dos nossos antepassados, independente do seu estado de jejum. Entendeu? Então, a ideia é que o jejum ele seja acompanhado de um estilo de vida normal. Na realidade, o que eu observo, né, o que eu observei em mim, é que o jejum mais prolongado, ele é mais um desafio mental do que um desafio físico. Porque quando eu fiz jejum de 5, de 4, na realidade, o primeiro jejum que eu fiz um pouco mais prolongado foi 2021, de 4 dias. Quando eu fiz esse jejum de 4 dias, eu encerrei com 4 dias, que a minha meta eram 7, eu encerrei com 4 dias porque eu ganhei tanto tempo no meu dia a dia por não estar pensando no que comer, por não estar fazendo a comida e por não estar comendo, que esse momento de ociosidade acabou me gerando uma vontade de sair do jejum. Já no de 5 dias que eu fiz no ano passado, eu já fui mais preparado para essa situação. Então eu já pensei na ideia de não sucumbir a o tempo que eu ia ganhar. Então já me programei para ganhar, para esse tempo eu estar tranquilo, ocupado, trabalhando, estudando e fazendo outras coisas. Entendeu? Então é mais uma questão de programação. Em relação ao treino, se houver perda de performance, é muito pequena, principalmente se você estiver bem seto adaptado.
Legal, entendi. É, o problema é que eu que faço a comida aqui em casa, né? Então, não sei
Ah,
como é
mas
que
aqui também em casa é a mesma coisa. Aqui em casa é a mesma coisa. No ano passado, no jejum de 5 dias, eu fui almoçar eu, meu filho e a minha esposa, e eles dois comeram e eu fiquei tomando água com gás. Tem que ter uma certa disciplina para fazer isso aí. É como eu te falei, o desafio do jejum hoje é mental, não é físico.
Eu vou tentar ver se eu faço. Eu vou acompanhando vocês, né? Não sei se você vai ficar falando lá no Instagram e tal.
É, a gente vai fazer uns stories e tal. Eu vou tentar passar mais ou menos como é que a gente tá fazendo.
Legal. E aí eu acompanho em off aqui. Por fora, mas eu acho que eu não vou fazer os 10 dias. Eu vou começar devagar, né? Porque, como eu falei, eu passei em
Claro, claro.
24. Então, vou fazer, sei lá, um de 30 e pouco. E aí vou progredindo. Esse ano jejum mais além do normal, porque para mim é normal, né? Eu como realmente a gente janta, eu e meu marido, nós jantamos por volta das 6, quando dá, porque também aí a janela fica bem pequenininha, porque a gente volta da academia ainda até preparar a comida, que não é muita coisa. Eu faço uma carne, né, ali, ai, dá até água na boca, né, no grelhada, faço uma guacamole, alguma coisinha assim, um acompanhamento. A gente não faz animal based, mas fazemos mais, aliás, não fazemos carnívora, mas fazemos animal based, né? Então, é mais 90% da refeição é carne. Carne, frango, fígado, a gente adora. E realmente muda tudo, né, Henrique? Muda a pele, muda cabelo, muda a composição corporal, como eu falei, não só os exames, mas assim, minha pele tá uma coisa absurda, assim. Até eu falei assim, nossa, parece que eu queria fazer blefaroplastia, né? Porque tava assim com aquela pele sobrando. Quando você para de comer carboidrato, né, dá uma renovada completa, assim, né? E
Melhora muito, você tem razão. Você tem razão.
nossa, eu
E
foi.
o bom dessa história toda é coletar os elogios, né?
Não, exatamente assim, né? Então, o meu marido também, como eu falei, ele tem 67 anos, ele é 19 anos mais velho do que eu, mas ele não tem ruga na cara, né? Ele tava com barba, ele tirou a barba, todo mundo falou: nossa, mas gente, você ficou muito mais novo, assim, né? E eu quase nunca uso maquiagem, porque eu também só tô na academia, ou tô aqui passeando com meus cachorros. E então também as pessoas veem a minha pele e falam: nossa, que creme que você tá passando, né? Eu tô passando bife de fígado, né?
É,
Então
boa.
Maravilhoso, estou passando bife de fígado dentro do meu intestino, né? Isso é infalível, realmente, assim, a mudança é incrível, é perceptível. Mas é isso, obrigada, desculpa mais uma vez ter me alongado. É muito bom estar.
Tranquilo, Marta. Muito obrigado pela tua participação. Galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Tivemos uma reunião excepcional. Próxima semana, próxima segunda-feira, estaremos aqui mais uma vez, tá certo? Se quiserem sugerir temas para os nossos próximos encontros, e como sempre, essa gravação vai lá para o canal da Rebelião. E aí lá tem uma seçãozinha de comentários que vocês podem escrever e sugerir novos temas, tá bom? Um forte abraço a todos. E sejam bem-vindos a 2024.